CBN Ponta Grossa. Entrevista.
CBN Ponta Grossa, segunda edição, estamos de volta. Hoje é 22 de agosto de 2023 e nós voltamos a falar sobre a questão do transplante de órgãos. É o assunto que está sendo falado nesta semana por conta, né, do apresentador Fausto Silva, que entrou na fila única para transplante de coração nesta última semana, o Sistema Nacional de Transplantes. E neste momento eu converso com a médica da equipe de transplantes do Hospital Angelina Caron, a Paola Rampel, vai explicar para a gente como funciona a própria fila do transplante, mas as cirurgias, enfim, toda essa questão da medicina envolvendo os transplantes. Doutora, muito boa tarde, muito obrigado pela gentileza aqui na programação participar, né, da programação da CBN.
Boa tarde, imagina, é um prazer poder estar aqui e acho muito importante a gente poder estar trazendo, né, esse conteúdo para a população e realmente acho que quanto mais as pessoas tiverem um pouco de ciência, né, do que acontece por trás do transplante e como funciona isso, acho que mais a gente vai ter doações. E isso é muito importante para que realmente tudo isso aconteça, né? Então, se a gente for falar um pouquinho sobre o sistema, né, do transplante aqui no Brasil, no transplante realmente a gente vai ter, ele vai ser sempre ligado ao SUS, tá? Então, o transplante ele acontece no Brasil pelo SUS. E a fila do transplante, ela vai depender do órgão. Então, assim como, né, o Falcão, ele tá ali na fila do órgão pro coração, a gente tem pessoas esperando o fígado, esperando o rim, esperando o pâncreas. Então, as filas de transplante, elas são de acordo com o órgão. E cada paciente, ele vai estar esperando no seu estado, tá? Então, é por órgão e por estado. Além disso, essas filas, elas vão depender de gravidade. Então, o paciente, ele vai ter um acompanhamento de acordo com o hospital onde ele está cadastrado. Conforme ele tiver, de acordo com avaliações que a gente faz, geralmente semestrais, para ver qual a gravidade em que esse paciente se encontra, né? Se esse quadro desse paciente for mais grave, ele vai estar mais na frente nessa fila, digamos assim. Se ele tiver mais estável, ele fica mais atrás na fila. Não necessariamente ele precisa estar internado no hospital, então tem muito paciente que está na fila do transplante, mas está aguardando esse órgão em casa. Né, mas os pacientes mais graves, eles vão estar nesse tanto de internamento, sim. Então, é mais ou menos assim que funciona.
E demora também, né, dependendo do órgão, por conta da questão da fila, que é muito longa, mas também por conta da disponibilidade do órgão, né? A gente está falando de órgãos vitais, né? O coração é necessário que uma pessoa, que seja um órgão de uma pessoa que morreu, né? Não é... Tem outros órgãos que podem ser doados aí por até mesmo por familiares também, mas isso é mais raro, né?
Isso, então a gente tem alguns órgãos que a gente pode doar em vida, com certeza, mas o coração, obviamente, não. Mas, por exemplo, o fígado e rins, que são órgãos que a gente pode doar, fazer um transplante inter vivos, né, um transplante de doador vivo. A gente mesmo assim faz doações de cadáver também, né? Então você pode doar tanto em vida quanto após a morte. Então, mesmo assim, é muito importante que a gente se conscientize e a gente fale para os nossos familiares sobre esse desejo de doar mesmo após a morte, porque quanto mais pessoas a gente tiver doando, quanto mais tiver doação de órgão de cadáver, né, de órgão após a morte, mais essas filas vão andar e menos tempo esses pacientes que necessitam tanto vão ficar aguardando nessas filas.
E eu queria que você falasse, antes da gente voltar a falar sobre a importância da doação dos órgãos, sobre essa própria questão da gravidade dos pacientes, né? Porque a gente tem uma medicina hoje que está avançando. A questão da necessidade do transplante é considerada um último recurso para um tratamento de saúde?
É, eu diria que sim, sabe? Porque a questão do transplante, até mesmo um transplante cardíaco, né? Um transplante de fígado, são cirurgias de grandíssimo porte, né? E qualquer cirurgia, ela tem um risco inerente. Então, a gente nunca vai estar indicando uma cirurgia de grande porte se não houver uma grande necessidade. Hoje em dia, a gente possui diversos tratamentos medicamentosos para várias doenças diferentes. Eu não lido com transplante cardíaco, né? Eu lido lá no Angelina Caron, eu lido com transplante de fígado, pâncreas e rim, mas as alternativas que a gente tem. Elas são alternativas não curativas para o fígado, por exemplo. Então, o paciente que tem cirrose, ele vai continuar com cirrose enquanto a gente não fizer o transplante. O transplante seria a única alternativa curativa para esse paciente. Mas tudo que a gente faz para esse paciente é sempre dosando o risco e o benefício. Então, eu acredito que, assim, na parte do transplante cardíaco, o raciocínio é o mesmo. Não são cirurgias de baixo risco, você está trocando um órgão por outro, né? São cirurgias de alto risco. Então, com certeza, vai ser, a última opção. Você vai tentar fazer todas as coisas que tenham um risco menor antes.
E nessa tua vivência, né, de clínica, nessa questão do transplante, qual que é a taxa de sucesso atualmente? É interessante, quer dizer, o próprio transplante de rim, né, que o Ministério da Saúde trouxe os dados, é o que mais tem gente na lista de espera. São cirurgias de sucesso quando são feitas? Claro, né, depende todas, né, todas as dificuldades também, né, do paciente.
Mas em geral são cirurgias de altíssimo sucesso. Hoje em dia a gente tem um suporte de UTI muito bom, que é muito importante também para que a cirurgia tenha sucesso, né? A gente tem que pensar que realmente não é apenas a cirurgia em si, né? Então, na verdade, é uma equipe multidisciplinar que a gente necessita, desde lá a equipe de fisioterapia, de enfermagem, então a nossa equipe de cirurgia, a equipe do clínico que vai cuidar no antes e no depois, a equipe da UTI, todo mundo que vai cuidar do paciente está cada vez mais avançado isso tudo, né? Até as medicações que a gente usa de imunossupressão estão cada vez mais avançadas, evitando a rejeição. Então, cada vez mais a gente tem taxas de sucesso muito boas. Eu diria que o rim é um órgão que tem, assim, uma ótima resposta, tira o paciente da diálise, é muito bom mesmo. Fígado, coração, que são órgãos um pouco mais delicados, tem uma taxa um pouco menor de sucesso, né? Mas isso é inerente aos riscos da cirurgia por serem cirurgias de maior porte, né? Mas mesmo assim tem taxas de sucesso muito boas mesmo, e o transplante é algo que a medicina moderna, possibilitou para a gente coisas que já não se poderia nem imaginar, né? Um século atrás não teria nem como imaginar isso. Então, cada vez mais a gente só vai conseguir modernizar e melhorar isso, e é muito bonito, assim. Aqui no Paraná, a gente tem uma das maiores taxas de doação e de realização de transplante. Então, é muito bom mesmo ver que a gente tem famílias solidárias e equipes prontas aí para realizar o que precisa ser feito.
Importante frisar também, como você falou, dessa equipe multidisciplinar, a relevância do pós-operatório, né? Justamente por conta dessa questão do aceite ou não da cirurgia, né? Do próprio corpo.
Exato, exatamente. Porque a gente precisa de um cuidado muito meticuloso no pós-operatório, né? Então não adianta simplesmente que a cirurgia seja um sucesso, né? A gente precisa ter todo o cuidado nas primeiras horas ali, primeiras 24 horas, 48 horas. É muito importante, claro, todo o balanço que é feito ali na UTI, mas depois. Toda a vida dessa pessoa, ela vai estar fazendo uso das medicações que a gente chama de medicações imunossupressoras, né? Que são medicações que elas diminuem a imunidade desse paciente justamente para que a própria imunidade do paciente não ataque esse órgão, né? Então, isso que evita a rejeição. E são essas as medicações justamente que possibilitaram que a gente fizesse, que a gente começasse a transplantar, senão nem existia transplante, né? Então, isso é um dos cuidados pós-operatórios principais.
E nessa tua experiência de transplante, que idade que é mais comum de ser necessário, né, o transplante, principalmente desses, né, que você faz o rim, que a gente já falou que é a fila maior é a do rim, mas também o fígado, enfim. Tem alguma idade específica ou todas as idades podem ser acometidas, podem precisar, né, do transplante?
Na verdade, todas as idades elas vão estar precisando, só que por razões diferentes. Então, aqui em Curitiba, né, e região, a gente tem no Pequeno Príncipe ali, eles têm um serviço de transplante pediátrico, tá? E aí são mais doenças genéticas e hereditárias, enfim, doenças da infância mesmo, em geral. Né, que vão tá necessitando de transplante, e é outro serviço, não faço parte de lá, mas na parte adulta, a gente tem muito paciente jovem, e aí. Só um minutinho, desculpa.
A gente está conversando com a doutora Paola Rampel, médica da equipe de transplantes do Hospital Angelina Caron, sobre a questão dos transplantes de órgão. É um assunto que está sendo abordado nesta semana por conta, né, da notícia do apresentador Faustão, que está na fila para um transplante de coração. Essa fila, ressaltando novamente ao ouvinte da CBN, é pelo SUS, é do Sistema Nacional de Transplante, é uma fila única em todo o Brasil. Os dados que foram atualizados pelo Ministério da Saúde revelam que mais de 65 mil pessoas estão na fila de transplante de órgãos no Brasil, e dessa fila a maior parte é de transplante de rim, correspondente a 36.960 pessoas. Aí em seguida, córnea, 25.685. Fígado vem logo em seguida com 2.253. Doutora, você está me ouvindo?
Tô, deu tudo certo aqui. Então, assim, a gente tem. Até fica um alerta que é bem importante para a população também sobre o rim, agora que você comentou. Eu tenho muito paciente que a gente acaba transplantando rim, paciente jovem, por abuso de anti-inflamatório. Então, aquele paciente, né, ou aquela paciente que sente dor crônica, tem muita dor em algum lugar, dor nas costas, vai lá e toma um remédio anti-inflamatório, né? Então, um ibuprofeno, que é um remédio comum que você consegue comprar sem receita na farmácia. Esse tipo de remédio, remédio para dor que é anti-inflamatório, ele pode causar lesão renal. Tá? E muitas vezes isso sendo tomado a longo prazo vai causando lesão renal que você não percebe, e quando você vê, você está com uma lesão renal importante. Eu já vi alguns casos aí de paciente perder função renal total e ir para a fila, do transplante por um motivo triste assim desses. Então, seria um motivo assim para um paciente mais jovem ir para fila. Aí a
Doutora,
gente tem, pode
não,
falar.
pode continuar, pode.
Aí a gente tem outros motivos, pacientes mais novos, né? Doenças policísticas, doenças de cálculo, doenças de paciente jovem mesmo, doenças hereditárias. Nos pacientes mais de idade, geralmente pressão alta não tratada, então diabetes, aquele paciente que tem diabetes, que tem pressão alta, mas que não toma muito certo o remédio, fica a vida inteira sem tomar o remédio direito, porque são doenças que geralmente não dão muito sintoma. E aí a pessoa esquece de tomar ou acha que não é muito importante tomar o remédio e fica meio que, né, naquela coisa de, eu tenho pressão alta, mas eu não sinto nada. Tem que tomar o remédio sim, tá, gente? Porque isso aí afeta os rins e a gente só sente lá no final da vida. Então, muito paciente na fila também por isso. E aí, assim, o transplante renal, ele na verdade é o que a gente chama de uma terapia substitutiva do rim. Ela substitui a função do rim, né? Então, a gente tem duas opções: ou o paciente fica na diálise, né? Ou ele faz o transplante do rim. Então, esses pacientes todos que estão ali na fila para o transplante renal, na verdade, eles estão fazendo diálise, tá?
Para a gente finalizar, doutor, o nosso tempo já está acabando. Eu queria, nunca é bastante a gente voltar a falar sobre a importância da doação de órgãos. É simples, né? É só manifestar a vontade para os familiares, né? Caso aconteça alguma coisa, os familiares devem liberar. É isso, né?
Isso, então, por mais que a gente tenha por escrito que você faça um papel, um documento em cartório, nada disso vai adiantar, tá? Pela legislação brasileira, no final das contas, quem vai fazer o aceite, né? Quem vai fazer a liberação para essa doação de órgãos acontecer vai ser o seu familiar. Então, por favor, pessoal. Vamos falar para os nossos familiares, vamos deixar bem claro que a gente quer doar os nossos órgãos, né? É muito importante, que isso fique muito claro. Doação de órgãos é vida, e quanto mais doadores a gente tiver, mais a gente vai ter órgãos aí para essas pessoas que precisam tanto, esses pacientes que precisam tanto, que estão na fila. Eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu tenho para passar hoje.
Paola Rampel, médica da equipe de transplantes do Hospital Angelina Caron, gentilmente participando aqui da programação da CBN. Doutora, muito obrigado, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda à nossa programação.
Obrigada, obrigada.
E a entrevista completa fica disponível em instantes no site da CBN, cbnpg.com.br, também nas principais plataformas de podcasts. Agora 3h25.